Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
A gente tem uma obra em língua portuguesa chamada Os Lusíadas, escrita por Camões. Em 1559, ele fez uma viagem com a esposa dele, Dinamene, lá nas redondezas da Indochina. E no meio dessa viagem, o navio naufragou e Camões precisou tomar uma grande decisão. Ele tinha que escolher entre salvar os Lusíadas e salvar sua esposa Dinamene. O que você acha que aconteceu? Se hoje você tem os Lusíadas, é porque ele escolheu salvar sua grande obra ao invés de salvar sua esposa Dinamene. Esse fato é muito curioso. Se é verdadeiro ou não, pouco importa. O que importa é o que esse fato ou esse conto nos sugere em termos de decisão. A vida é uma decisão. Tudo o que realizamos acompanha decisões. E as decisões, elas sempre são marcadas por critérios. O que faz, por exemplo, Camões escolher salvar a obra Os Lusíadas em detrimento da sua esposa? Como poderíamos julgar que a escolha que ele fez foi a escolha mais adequada? Como julgar se o que ele fez era o que deveria ser feito? Me parece que todas as vezes que a gente quer medir as coisas, por exemplo, medir um muro, a gente tem instrumentos que nos servem para ajudar a medir. E a gente vai lá, pega uma trena e a gente mede esse muro. E a gente chega até uma quantia a partir de um padrão estabelecido de medida, universalmente concebido e aceito, que nos permite o máximo de rigor a fim de podermos dizer, com base neste padrão, não naquilo que a gente pensa, não naquilo que a gente acha, não de acordo com a nossa cultura, não de acordo com a nossa subjetividade, mas de acordo com este padrão universal, que tal muro tem tal medida. Então, se queremos saber qual a medida de um muro, usamos um padrão universal, que não importa se você está na China, não importa se você está na Indonésia, não importa se você está no Brasil, não importa se você está em algum país da África, vai ser aquele padrão que vai servir para dizer o quanto mede aquele muro, independente da sua posição cultural, da sua posição social, do seu lugar no mundo. E é muito fácil. A gente pega uma trena, mede e dizemos qual é a medida desse muro e pronto, a discussão se encerra quando a gente apresenta aquela medida. Mas voltando às decisões, quando a gente decide, quando a gente escolhe, ou quando a gente tem que decidir, ou quando a gente tem que escolher, qual é a régua, qual é a trena que nós usamos? Todos os seres humanos escolhem. Não há como um ser humano não escolher. Agostinho dizia que Deus prendeu o homem às suas escolhas, de tal forma que não escolher é também escolher. Não decidir é também uma decisão. Mas o ponto não é este. Que decidimos, decidimos. Mas a pergunta fundamental é: sob qual critério decidimos? Se o que decidimos está debaixo da possibilidade de padrões ou de medidas que podemos estabelecer universais ao ponto de dizermos e podermos até mesmo julgar se nossas escolhas, se nossas decisões, ou se as escolhas de outro, ou as decisões do outro, são justas ou injustas, são boas ou más, são belas ou são feias, são verdadeiras ou são falsas. O que nos faz refletir sobre o critério das boas ações? O que nos faz medir o modo, a maneira como conduzimos nossa vida? Sobre qual critério você e eu demandamos para decidir, por exemplo, qual o caminho que vamos trilhar, as escolhas que vamos fazer? Existe uma ciência que estuda isso. E essa ciência se chama axiologia. A axiologia é uma ciência pautada no estudo, na ciência dos valores supremos. É uma ciência dedicada ao estudo dos valores. Aquilo que faz com que as pessoas considerem em alta estima alguns comportamentos em detrimento de outros comportamentos. A axiologia vem do grego axios, que significa exatamente isso, valor, digno, aquilo que dignifica, aquilo que é de valor, aquilo que nos serve de padrão, aquilo que nos serve de medida, aquilo pelo qual nós julgamos se o que estamos fazendo é mesquinho, é pequeno, é pobre, ou se aquilo que estamos realizando é de uma grandeza sem par, ainda que diante de outros padrões seja considerado tão pequeno, tão inútil. São os critérios que estabelecem as nossas escolhas, que estabelecem o que é o verdadeiro, o que é o belo, o que é o justo, o que é o bondoso. São estes critérios que movem nossas escolhas, que fazem com que escolhamos caminhos e nas decisões importantes da vida, eles acabam pesando. Não existem pessoas que não partam de padrões, que não usem padrões. Não existem pessoas que não possuam a capacidade da axiologia, ou a capacidade, melhor dizendo, de a partir de valores, de princípios, governar sua vida. É interessante quando a gente estuda, por exemplo, a axiologia, essa ciência dedicada ao estudo dos valores que determinam as ações e as nossas escolhas e as nossas decisões, a gente acaba descobrindo que esse estudo já está acontecendo ao longo da história do Ocidente, desde os primeiros filósofos, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, atravessando toda a Idade Média e talvez concluindo um trajeto com todos os filósofos modernos que acabam por uma maneira, de um modo bastante claro, não é, e explícito, se tornando patronos da nossa cultura ocidental, como é o caso de filósofos como Descartes, Kant, Hegel, que a gente acaba escutando em nossas universidades, em diversas matérias, desde o direito, a filosofia, a sociologia, a história, a letras, ao estudo da estética, ao estudo da arte, da cultura, antropologia. Estes pensadores que sempre se pautaram numa axiologia, sempre se pautaram em um fundamento para julgar o que é melhor, o que é pior, o que é pequeno, o que é grande, ou a grandeza de uma ação, ou a virtude, ou um vício. Mas talvez nenhum dos pensadores que eu citei sejam mais importantes para a sociedade que a gente vive hoje do que um filho de pastor que um dia resolveu ser o anticristo? Eu estou me referindo a Friedrich Nietzsche. Nietzsche é considerado em todas as nossas universidades e em todos os pensadores da cultura e da sociedade como aquele que virou a mesa da axiologia, como aquele que virou a mesa dos valores supremos, como aquele que pregou e foi conhecido como o autor da transvaloração de todos os valores, a superação de todos os valores, ou se você preferir, a desvalorização de todos os valores supremos. Não há mais valores supremos para reger o que é o certo e o que é errado. Tudo é interpretação, tudo se reduz ao perspectivismo, tudo se reduz à sua maneira de enxergar o mundo. Talvez o mais importante pensador que encabeçou essa revolução da axiologia no pensamento do Ocidente tenha sido Nietzsche. E a frase que o marcou como pai da nova axiologia, dessa nova maneira de enxergar o mundo a partir da negação de valores supremos, valores como gênero, valores como o verdadeiro e o falso, como o belo e o feio, como o bom e o mal, como o macho e a fêmea, o homem e a mulher, como os gêneros em geral. É interessante que toda essa maneira de pensar e de marcar a axiologia ficou marcada por uma frase muito conhecida: Deus está morto. Isso ele diz num livro chamado A Gaia Ciência, num famoso parágrafo chamado o parágrafo 125, em que ele desenha a figura de um louco que começa a gritar, não é? Que está procurando por Deus. Mas o texto corre da seguinte maneira: não ouviram falar daquele louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio, emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou o louco. Nós o matamos, disse ele. Eu e vocês somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Deus está morto, nós o matamos. Como nos consolar? É a imagem do desespero. É a imagem de toda uma sociedade, que é a sociedade europeia, que representa talvez a origem de toda a sociedade moderna, ocidental, com a sua negação de Deus como valor supremo, como valor máximo. E como dizia Dostoiévski, quando Deus já não é mais o valor supremo, quando ele já não é o valor máximo, tudo é permitido, vale tudo, todas as decisões são válidas, não existe mais uma decisão certa e uma decisão errada, não existe mais uma escolha adequada, uma escolha inadequada, não existe mais um modo digno de viver, não existe mais um modo indigno de viver, depende do seu ponto de vista, depende da sua cultura, depende do contexto. É muito interessante, nessa crise toda do Ocidente, talvez um dos fenômenos mais incríveis seja a da queda do muro de Berlim. Lá em Berlim tem um, ainda continua pedaços do muro espalhado pela cidade. Num daqueles pedaços do muro tem uma frase bem interessante, diz assim: Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí embaixo alguém pichou o seguinte: Nietzsche está morto, assinado Deus. é inegável que qualquer pessoa seja capaz de chegar à conclusão de que, uma vez que não se tem mais padrão, não se tem um padrão universal, não se tem um padrão absoluto, não se tem um valor supremo, quando os valores são compartimentalizados às expectativas subjetivas das pessoas, ao ponto de vista das pessoas, a gente já não consegue mais travar absolutamente nenhum diálogo em que a gente possa considerar, de fato, algo digno, algo valioso. Se o valor supremo se vai, não existe mais o tesouro, não existe mais a riqueza. O verdadeiro se vai, o belo se vai, a bondade se vai. Mas antes de tratar disso, deixe-me antes concluir essa reflexão sobre a crise de axiologia da nossa sociedade, naquilo que culminou a filosofia do Nietzsche. Culminou numa palavrinha que a gente escuta muito nas nossas universidades, a palavrinha niilismo. Niilismo é a palavrinha que explica uma cosmovisão, uma visão de mundo que tem o nada como seu fundamento. Nihil, no latim, é nada. Niilismo é a visão a partir do nada. Não temos um fundamento último. Não temos um valor supremo. Você é a medida do supremo. Você é a medida de todas as coisas. Todas as vezes que o homem, vai dizer Nietzsche, se curvou diante de Deus, ele se tornou um homem pequeno. Esse homem precisa superar a si mesmo. E aí ele vai inventar um conceito chamado de Übermensch, o super-homem, ou o sobre-humano, ou ultra-humano, o homem que não precisa mais de referência, o homem que não precisa mais de um axios, um homem agora que se qualifica por anaxios, por não ter valores, por desvalorizar, por desdignificar as coisas, por não ter mais referência, por não ter mais padrão, por não ter mais princípios, porque ele é o princípio, ele é o padrão, ele é o valor, e todo mundo é medido agora a partir de si mesmo. Nietzsche vai escrever um livro chamado Ecce Homo, que é as palavras que Pôncio Pilatos diz quando ele vai apresentar Jesus à multidão: este é o homem. E ele escreve esse Ecce Homo já numa fase derradeira da vida, onde a sífilis já tem tido tomado seu corpo e gerado implicações muito sérias no seu psiquismo. E ele escreve esse Ecce Homo para apresentar a si mesmo. E os títulos são mais ou menos assim dos capítulos: Por que eu sou um ótimo filósofo? Por que eu escrevo tão bons livros? Por que as pessoas no futuro me lerão e reconhecerão que eu digo a verdade? Neste livro, Nietzsche, ele diz algo muito interessante. Ele diz que toda a revolta dele se exemplifica exatamente numa oposição àquele que ele considera o único posicionamento que faz frente à sua visão de mundo. Ele entende que o único capaz de realizar um contraponto ao seu pensamento é Jesus Cristo. Por isso ele se considera o anticristo. Porque a única opção ao seu pensamento é Jesus Cristo. E quando se apresenta Paulo e a igreja, ele diz, não. Meu negócio é com Cristo. Paulo, os cristãos, isso é platonismo de pobre. O diálogo dele é com Cristo, na medida em que ele diz o seguinte, vejam qual é a diferença. Cristo diz a você o seguinte, se alguém te der um tapa na cara, o que você faz? Da outra face, mesmo que você seja mais forte. Nietzsche vai dizer o seguinte, a minha filosofia é a filosofia da natureza. A minha filosofia diz que os mais fortes devem superar os mais fracos. E se alguém me dá um tapa na cara e eu sou mais forte, eu ultrapasso, eu passo por cima. Porque é assim que o homem supera a si mesmo. Os mais fracos devem ser eliminados para que possa surgir uma nova natureza, uma nova humanidade. Dá para entender por que os soldados nazistas liam tanto assim, falou Zaratustra de Nietzsche. Mas, o que estou querendo dizer com tudo isso? Nietzsche deixou uma semente, e essa semente cresceu principalmente entre os filósofos franceses, que são importantíssimos para a fundação da universidade no nosso país, como em várias e várias outras universidades da Europa. E o que ele deixou como um legado é uma oposição a qualquer pensamento ou visão de mundo que estabeleça um padrão, um modo de viver que seja absoluto, que valha para toda pessoa, que valha para qualquer um. Não. É contra isso que a filosofia de Nietzsche e toda a sociedade anaxiológica, toda a sociedade que é contra o valor, contra os padrões supremos, prezam. Jonas, o que isso significa? Significa que o grande desafio que temos hoje diante de nós, no que diz respeito a viver na sociedade, é o desafio de, em primeiro lugar, perceber esse mecanismo de desvalorização dos valores supremos. Perceber nos discursos que a gente escuta na mídia, que a gente escuta nas esferas educacionais, que a gente escuta em qualquer contexto em que a gente vive na esfera pública, um movimento que tem uma origem numa negação de qualquer possibilidade de se ter uma referência, um padrão para a vida. É por isso que essa sociedade, que eu estou chamando aqui de sociedade axiológica, ou que você poderia chamar de sociedade niilista, ou de sociedade de desespero, ela diz que a verdade é relativa, de que depende da cultura, cada pessoa pode escolher aqui e agora, se quer ser homem ou ser mulher. Essa sociedade que vai dizer para você que o bom é relativo, que depende da cultura, que o infanticídio praticado pelos Yanomami não são maldade no ponto de vista dos Yanomami, mas é maldade do seu ponto de vista e você tem que respeitar a cultura. É como se não existisse, é como se existisse morte sem dor, porque a dor da morte depende da maneira que você vê o universo. Ou então, esta sociedade que diz que o belo são 90 latinhas de fezes, etiquetadas como fezes do artista, que foi a grande obra do Piero Manzoni, que foi exibida no ano passado, no MAM, em São Paulo. Que coisa maravilhosa. Você vai num museu para contemplar o belo, e aí te colocam diante de 90 latinhas, né, de fezes, etiquetadas, fezes do artista, para você contemplar aquilo como belo, e você não pode dizer que aquilo é feio. É interessantíssimo quando você vai na Europa e visita Os museus de arte contemporânea, uma coisa incrível, sempre tem uma notícia de que algum empregado, algum faxineiro lá do museu, quando foi limpar, confundiu a sujeira com a obra de arte. Viu um óculos ali no canto da parede, achou que era de alguém, foi levar e era obra de arte que o artista deixou ali. Mas não bastasse a influência na cultura, temos essa influência também nas nossas igrejas. Veja como a verdade é travada em nossas igrejas. Veja como o belo é tratado em nossas igrejas. Veja como a justiça é tratada em nossas igrejas. Elas correspondem ao valor supremo do Evangelho ou elas correspondem às nossas perspectivas? Eu li um livro, um tempo atrás, delicioso, escrito por Flannery O'Connor, chama-se Sangue Sábio. É uma história doida, doida. É a história de um neto e filho de pastor que desistiu de seguir o Evangelho e se tornou um pastor literalmente niilista e montou a Igreja dos que não creem em Jesus Cristo. E ele ia para a praça pública, subia no seu Essex vermelho e começava a pregar que não existia valor supremo, que não existe verdade última, que não existem padrões, não existem valores aos quais a gente tenha que se remeter como fundamento último para a vida, que a gente tem que conduzir a vida de acordo com as nossas vontades, com os nossos gostos, que não existe, portanto, um valor supremo a prestar contas. Não deu muito certo, a igreja dele não prosperou. Aí ele resolveu mudar de cidade. Ele achou que a cidade que ele estava não era sensível à sua pregação. E resolveu mudar de cidade. No meio do caminho, ele viu um monte de placa, não é? Com limite de velocidade. Bom, mas ele não tem limites. Ele é um homem sem limites. Ele é um homem anaxiológico. Ele é um homem que não tem valores supremos. Ele não tem ninguém a prestar contas. Então ele pisa no acelerador o máximo que ele pode. E de repente a polícia aparece em cena e pede para ele encostar o carro. Então o policial se aproxima e pergunta para ele: seus documentos, por favor. Não tenho documentos, responde ele. Meu senhor, então por que o senhor está dirigindo um veículo assim? Eu não tenho que prestar contas nenhuma ao senhor. Eu faço da minha vida o que eu quero. O senhor está me impedindo de seguir o meu caminho. Ele disse: meu senhor, eu estou pedindo os seus documentos. Se você não me der os documentos, eu vou ter que prender o carro e o senhor vai ter que ir comigo. Ele disse: olha, eu nem reconheço que você existe. Eu só reconheço as coisas que estão diante de mim e que eu quero reconhecer como verdadeiras. Não o reconheço nem como um ser no mundo. Então o policial, vendo que os seus argumentos tolerantes, não é, e educados não funcionavam, ele chegou do lado dele e ofereceu um argumento um pouco mais convincente e mostrou uma pistola para ele. E disse assim: o senhor, por favor, poderia empurrar o seu carro até aquele cantinho ali, por favor? Ele: não, não, claro, meu senhor, claro. E aí ele pegou o carro, empurrou o carro até o cantinho. Ele falou assim: o senhor poderia sair agora do seu veículo, por favor? Sim, claro, claro. O senhor poderia sentar ali daquele outro lado, por favor? Sim, sim, claro. E ele sentou. Nisso o policial chegou, pegou o carro dele e empurrou. Desfiladeiro abaixo, no que explodiu lá quando chegou ao termo. Sabe qual foi a moral da história? Como o niilista poderia recorrer à justiça? Se para ele não existe justiça, se para ele não existe o direito, se para ele não existem valores supremos. Minha pergunta para você nessa noite é uma só. O que a Bíblia nos diz sobre como viver numa sociedade assim? Como viver numa sociedade cujos valores supremos estão sendo questionados o tempo todo e não estão sendo considerados. Valores aos quais construímos nossa visão de mundo, nossa visão de família, nossa visão de sexualidade, nossa visão do corpo, nossa visão da justiça, nossa visão da política, nossa visão das artes, nossa visão da cultura, nossa visão do que são as virtudes, do que são os vícios. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre como vivermos numa sociedade contra valores supremos? Perceba o problema que nos encontramos. Como nós que fomos chamados a viver de uma maneira axiológica, ou seja, de uma maneira onde temos um padrão para viver, temos um modo para viver, temos valores para viver, quando na nossa sociedade o que a palavra de ordem é justamente a palavra contra exatamente os princípios últimos e os valores supremos. É nesse sentido que vale a pena a gente ler Filipenses 1, 27, pelo menos 50 vezes por dia de joelhos. Filipenses capítulo 1, versículo 27, que é a divisa dessa conferência, diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressão de modo digno é a tradução desse advérbio grego axios. Viver de modo digno, isso que qualifica a vida a partir de um valor, a partir de algo que é digno, aquilo que faz você viver, não como você gostaria de viver, mas como você deve viver de acordo com um padrão que lhe é estabelecido. Veja, a gente tem várias dessas ocorrências nos textos paulinos. Em especial, nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz que devemos andar de modo digno, aí aparece o advérbio novamente, axios, de modo digno da vocação a que foste chamados. Então, esse valor supremo é o chamado, é a vocação. Então, toda essa maneira de viver deve ser compatível a este padrão, o padrão do chamamento. Você abre, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 10, e nós acabamos de ler a perícope inteira aqui, há pouco. O versículo 10, Paulo diz: a fim de viverdes de modo digno, mais uma vez a palavra axios, que indica exatamente esse valor, esse padrão supremo, e diz: qual é esse valor, qual é esse padrão ao qual devemos viver de modo digno? Ele diz: do Senhor, o Senhor é o padrão. Você abre em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, aparece ali a frase: para vivermos por modo digno. Novamente aparece axios, e mais uma vez indicando o que seria esse valor supremo, dizendo: para viverdes por modo digno de Deus. Mas o que há de diferente entre todas estas citações e Filipenses 1, versículo 27? O contexto. Eu sempre, quando dou aula de hermenêutica no seminário, eu digo para os alunos o seguinte: olha, vamos combinar uma coisa. Se eu estiver dando aula, em algum momento você pegou no sono, você vai perceber que eu tenho um faro para isso. E eu, na hora, vou te perguntar. Você naturalmente vai tomar um susto. Como você não estava prestando atenção, você precisa ter alguns critérios para você não poder errar. Então você tem 99,9% de chances de acertar se você responder apenas contexto. Então, se eu peguei você no pulo e você não sabe, diz logo o contexto. Você tem 99,9% de acertar. Porque quando a gente vai estudar a Bíblia, para a gente entender o significado do texto bíblico, o que é mais importante? Olha aí, está vendo? Está perfeito, já está aprendendo. Aqui até o final a gente vai estar craque nisso. Porque, veja, se eu digo manga, como você vai saber o que eu estou pensando se eu não te der o... Está vendo? Eu preciso te dar o contexto, senão você não vai achar que ou é uma fruta, ou é um pedaço de uma roupa, ou é o pastor lá. Então vai depender do contexto. Você vai precisar de um contexto sempre para você definir o significado. O contexto de Filipenses 1, versículo 27, é muito interessante. Ele usa explicitamente a palavra politês, que algumas traduções dizem, né? Traduz por exercer a sua cidadania, viver em sociedade. É como se Paulo estivesse chamando a atenção dos filipenses para um exercício da conduta na esfera pública, na esfera social, na sociedade como um todo. Nessa esfera pública, os cristãos, portanto, devem viver de modo digno, devem viver de modo valioso. Portanto, em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Que o cristão deve viver em sociedade de tal modo que o seu valor supremo, o evangelho, seja visível. Ou seja, os nossos atos devem espelhar os valores do evangelho. É como se os nossos atos fossem capazes de trazer à luz o evangelho, ao ponto de ele se tornar visível. É interessante quando a gente começa a pensar nestes termos. Quando a gente começa a pensar nesses termos, o que mais a gente está perguntando não é sobre o nosso discurso. Você e eu somos craques nisso. Eu e você temos a capacidade enorme de elaborarmos um discurso incrível, mas não corresponder, não estabelecer uma correspondência entre esse discurso e a prática. Facilmente estamos discursando aquilo que nós entendemos, o evangelho, mas facilmente podemos nos ver encalacrados em atos que não correspondem ao evangelho, mas que correspondem a um espírito de época que marca a nossa sociedade e que faz você agir apenas em favor da realização da sua vontade. O evangelho é o meio pelo qual Deus cura a nossa vontade de potência, a nossa vontade de poder, a nossa vontade de decidir por nós mesmos, de escolher conforme nosso próprio entendimento. Nós temos uma dificuldade enorme de tomar decisões que reflitam o modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Não porque nós não conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus. Nós lemos agora há pouco um trecho importantíssimo das epístolas paulinas, da epístola de Colossenses, capítulo 1. É uma coisa interessante o que acontece no meio dos colossenses. Duas coisas estão a favor dos colossenses no que diz respeito à compreensão e ao entendimento do evangelho. Primeiro, Epáfras pregou o evangelho de forma fiel. Paulo, em nenhum momento, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês estão fazendo tudo o que vocês estão fazendo, vocês estão vivendo de forma indigna, vocês não estão dignificando o evangelho nem a Cristo Jesus, porque Epáfras fez um serviço porco, Epáfras não pregou o evangelho. Não! Paulo não está diminuindo a pregação e a tarefa da pregação e da plantação daquela igreja por Epáfras. Pelo contrário, Paulo está endossando Epáfras, dizendo que ele foi o fiel ministro da pregação do evangelho entre os colossenses. Segundo, Paulo tem notícias das três virtudes que caracterizam que uma igreja realmente entendeu o que é o evangelho: fé, esperança e amor. Se uma comunidade sabe o que é a fé, sabe o que é a esperança e sabe o que é o amor, biblicamente entendidos, ela recebeu e entendeu verdadeiramente o Evangelho. Portanto, os colossenses não são ímpios, os colossenses não são incrédulos, os colossenses não são igreja de Cristo Jesus. Pelo contrário, Paulo está logo de cara, no primeiro capítulo, endossando a qualidade daquela igreja como igreja de Cristo. Mas existe um descompasso naquela igreja que está preocupando Paulo. E onde está esse descompasso? Esse descompasso não está na falta de entendimento do Evangelho. Por isso eu não estou me referindo aqui àqueles que não entenderam o Evangelho. Pelo contrário, eu estou me dirigindo aqui àqueles que entendem o Evangelho, compreenderam o Evangelho, mas continuam vivendo uma vida centrada em si mesmo. O Evangelho não é gnosticismo, não é mero entendimento, não é mera compreensão da verdade, é a encarnação dessa verdade na vida, na prática, no mundo da vida, no modo digno de viver. É interessante, quando a gente começa a observar, então, a preocupação de Paulo, onde está com relação aos colossenses? Não está com relação meramente ao entendimento, mas ao fato de que, embora eles tenham entendido o Evangelho, eles ainda vivem como vive qualquer colossense que não conheceu o Evangelho. Este é o problema de Colossos, da igreja de Colossos. Não o fato de que não conhecem o Evangelho, mas por que, cargas d'água, conhecendo o Evangelho, vocês continuam vivendo como se fosse um colossense que não conhece o Evangelho? Esta é a pergunta de Deus para mim, para você hoje, nessa noite. Se você conhece o Evangelho, se você já tem a inteligência do Evangelho, entendeu o Evangelho, compreendeu o Evangelho, por que você ainda vive como vive qualquer pessoa que ainda não conhece o Evangelho? Como explicar isso? Como explicar que você prega o Evangelho, mas ao mesmo tempo vive uma vida sórdida e sem padrão moral? Me parece que uma das coisas mais importantes que Paulo quer ensinar aos colossenses é de que eles precisam entender que o Evangelho não é apenas uma implicação intelectual, é uma implicação no modo de viver, no nosso modo de encarar a vida e no nosso modo de expressar a nossa existência no mundo. Lutero, num dos seus comentários aos Salmos precatórios, ele diz o seguinte: não o caminho que tu escolhes, não a decisão que tu tomas, mas o caminho que te é preparado contra a tua escolha, contra o teu desejo. Não é o caminho que escolhemos pautados em nossa perspectiva do mundo, mas o caminho que nos é preparado de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes é interessante como a gente pode esquecer um princípio extremamente valioso do Evangelho. E esse princípio está lá em Mateus capítulo 6, versículo 21. Esse princípio é o resumo da axiologia do Evangelho. Esse versículo é a base axiológica do Evangelho. Esse versículo é a prova dos 9 de toda a nossa consideração ética, moral, prática do nosso cotidiano. Em Mateus 6:21, Sermão da Montanha, Jesus diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Responda estas perguntas: o que é a verdade? O que é o belo? O que é a justiça? E eu direi onde está o teu coração. Se somos capazes de elencar valores supremos, e ao elencar esses valores, o Evangelho não ocupar todas as fileiras, nosso coração estará em qualquer lugar, menos no lugar certo. Agostinho, ele dizia que Deus nos fez para Ele. Ele usa uma expressão latina, ad te. O ad no latim é a ideia da direcionalidade, da intencionalidade. Isso significa que é como se Deus tivesse feito você como uma flecha. E uma flecha que foi lançada para atingir um alvo. E só existe um único alvo. Esse alvo é Deus. A queda foi exatamente o momento em que essa flecha perdeu a direção. E ela não atingiu outro alvo. Ela atingiu qualquer coisa, menos um alvo. Ela atingiu qualquer coisa como se fosse o valor supremo, como a finalidade última da vida. Mas jamais poderia ser a finalidade última da vida. Deus nos fez para Ele, de tal forma que só alcançamos um modo digno de viver se todas as nossas ações revelam o Evangelho, revelam a Jesus. Fomos feitos para Ele. E quando nós não nos direcionamos para Ele, quando os nossos atos, a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso ser, a nossa vida, nossa família, nossa casa, nosso pensamento, nosso corpo não aponta para Ele, Ele está apontando exatamente para o princípio da queda, para o princípio da distorção, para o princípio daquilo que é indigno, a forma indigna de viver, o modo indigno de viver, aquilo que não dignifica, mas aquilo que desdignifica o homem, aquilo que tira do homem a sua dignidade, que desvaloriza o corpo, que desvaloriza o homem, que desvaloriza a natureza, que desvaloriza a criação, que desvaloriza a verdade, que desvaloriza a justiça. Eu queria terminar com uma última imagem, e essa imagem ela vem de um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se Na Dinâmica do Espírito, do J.I. Packer. Ele lá lançou um ministério fabuloso. Não se assuste, não. Ele chama de o Ministério do Holofote. Olha que bênção, irmão. Ministério do Holofote. Uns irmãos aí mais carismáticos ficaram até com calor agora. Ministério do Holofote. Mas preste atenção, não é o holofote em sua direção, não, querido. O Ministério do Holofote é aquele que toma o Espírito como modelo, como forma de viver. O Espírito Santo, ele foi designado por Jesus como outro consolador, como aquele que não falaria de si mesmo, mas que glorificaria Jesus. Ele não veio para falar de si mesmo, mas para falar de Jesus. Então é como se uma pessoa que fosse dirigida ao Espírito Santo a dizer o seguinte: ô Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eles: não, eu não, é Ele. Não sou eu, é Ele. Você tem que conhecer a Jesus. Você tem que aprender dEle. Você tem que enxergar Jesus. E todas as vezes que alguém enxerga Jesus, a obra do Espírito Santo está sendo realizada. Porque Ele é como um holofote que ilumina aquilo que de fato precisa ser visto, que é Jesus. O holofote não traz luz sobre si mesmo. O holofote não ilumina a si mesmo. Daí a igreja refletir o mesmo modo de ser e de agir do Espírito, que não deveria ter um holofote em direção a si mesmo, mas deveria ela mesma ser um holofote, ao ponto de suas ações não trazerem luz a si mesma, mas trazer luz a Jesus. Minha pergunta a você nessa noite é uma só: será que os nossos atos, as nossas atitudes, são capazes de revelar Jesus, o Evangelho? Ou será que os nossos atos e as nossas atitudes já não têm mais valor, já não têm mais valor supremo, já não têm mais uma referência e já não têm mais uma finalidade, que é glorificar Jesus? Minha pergunta para você hoje não é se o que você está fazendo, você está colocando lá o nomezinho de Jesus, mas se aquilo que você está fazendo glorifica Jesus. Minha pergunta hoje não é se você compôs uma canção e aí você colocou ali o nome de Jesus. A minha pergunta é se essa sua canção glorifica Jesus. Porque há canções que, mesmo tendo o nome de Jesus, não glorificam a Jesus. E o modo digno de viver, não é aquele que glorifica qualquer coisa, mas é aquele que glorifica um valor supremo definido, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Se não dignificar o Evangelho de Cristo Jesus, é palha, não tem sentido, não vale a pena viver. Nunca carecemos tanto de referenciais em nossas igrejas do que nos nossos dias. Ninguém aprende por mero discurso. Se eu experimentar chegar para o meu filho de 6 anos, dizer para ele: filhinho, não faça isso, porque essa atitude seria anaxiológica. Ele: hã? Ele poderia até entender, seria um menino prodígio. Mas, no entanto, no mesmo momento em que eu praticasse o contrário do que eu ensinei, ele mesmo diria: papai, você acabou de dizer que não era para jogar lixo no chão. Sabe por quê? Pessoas não aprendem grandes valores com grandes discursos. Pessoas aprendem grandes valores com grandes gestos. Jesus nunca disse agapau ântropo, eu te amo, homem. Mas é inegável que a sua atitude e o seu modo digno de viver até a cruz gritou para todo mundo ouvir: eu te amo. Jonas, eu entendi o Evangelho, mas eu estou olhando minha vida de um modo que ela não corresponde com o valor supremo. Existe uma pressão de grupo muito forte e eu tenho cedido essa pressão. Eu quero ser aceito pelas pessoas, eu quero ser aceito na minha comunidade acadêmica. Como é que eu vou prosperar lá na minha faculdade de biologia se eu não aderir a algumas teses comuns? Jonas, eu estudo história. Você sabe como que é. Se eu não for de alguma forma progressista, a coisa vai ficar feia para o meu lado, vai ficar quente. Jonas, eu estudo design, publicidade. Não tem esse negócio de padrão último. Eu tenho que ser livre para pensar. Eu tenho que ser livre para criar. Se eu tiver uma referência, se eu tiver um padrão, eu estou sendo castrado na minha criatividade. E eu me vejo renunciando valores para poder receber o aplauso dos homens. Mas quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu não tenho sido o cristão que eu devo ser. eu não tenho vivido de um modo digno. Minha pergunta para você é: tua vida está valendo a pena? O que você está esperando? Você está esperando ser feliz quando você entrar na universidade? Você passar no vestibular, você vai descobrir que você só vai ser feliz na hora que você sair daquele inferno. E quando você sair de lá, você vai achar que vai ser feliz quando arrumar um emprego. Aí você arruma um emprego e diz que você vai ser feliz depois de se aposentar. Até quando? Até quando você vai medir a sua vida pelo que é temporal, pelo que é passageiro, pelo que é transitório, pelo que é efêmero, pelo que dura tão pouco? Até quando você vai julgar as suas escolhas a partir do teu bem-estar? Até quando você vai prostituir os dons e talentos que Deus te deu por causa de dinheiro? Até quando você vai escolher a profissão que você quer, não pelo fato de que você tem dons, não pelo fato de que você tem talentos, mas porque aquilo te dá status, porque aquilo é o que a tua família quer, porque aquilo é o que a tua igreja quer, ou porque aquilo é o que você quer? Nenhuma vida vale a pena ser vivida se não for vivida diante do Evangelho de Cristo Jesus, à luz da referência máxima de Cristo Jesus. Toda vida será medíocre, todas as nossas escolhas serão pequenas, todos os nossos rumos serão rumos pequenos, se eles não forem escolhidos à luz do Evangelho de Cristo Jesus e à luz da cruz de Cristo Jesus. Você não vai realizar nada tão grandioso que ofusque a cruz de Cristo Jesus. Por isso, o meu e o teu único caminho é fazer com que a cruz seja vista o tempo todo, no nosso modo de ser. E como a sociedade nos enxerga? Às vezes, a sociedade nos enxerga por aquilo que nós não somos. E muitas vezes a gente acha que é fugindo da responsabilidade, como do tipo, se alguém pergunta se eu sou evangélico, diz: olha, eu sou protestante, para não ter nenhum problema. Como se a gente não tivesse o compromisso de moralizar a ética cristã no mundo da vida. Se hoje o cenário político, o cenário social que a gente vive é tão carente de homens de valor, isso não é por conta da falta de recurso bíblico e de fonte bíblica. Isso é por conta de nosso pecado, a nossa incapacidade de olhar para o Evangelho e fazer dele a coisa mais importante dessa vida. Será que a gente sabe o que é isso? Queria orar um pouco com você nessa hora. Eu acho que não é tão simples assim. Mas eu acho que quando a gente quebranta por conta da ação da graça de Deus, o nosso coração encontra o rumo certo. Minha oração é para que a graça de Deus te encontre. E eu gostaria muito que a gente tivesse um momento de oração e que a sua oração não fosse burocrática. Que não fosse aquela oração para terminar o encontro. Ah, já está terminando agora, vai fazer uma oraçãozinha, depois vai ter um pessoal ali que vai tocar alguma coisa e pronto, acabou. Não, eu queria que você pensasse antes de orar. A gente ora muito sem pensar, a gente fala muito sem pensar, Eu queria desafiar você a pensar no que você vai orar, para que as suas orações, as minhas orações, as nossas orações hoje, elas sejam de fato um convite a viver à luz do Evangelho. Curva a sua cabeça por um momento. Senhor Jesus, nosso coração, Pai, fica pequeno diante da Tua palavra, principalmente quando a gente descobre que podemos elaborar os conceitos mais inteligentes do Evangelho e mesmo assim não vivermos de modo digno. Por isso, Jesus, se não conseguimos viver de modo digno, é porque o nosso eu tem sido o valor máximo e supremo de nossas vidas, e isso não corresponde com a santidade. A santidade não é uma aparência, a santidade é a atitude que reflete a verdade do Evangelho, que espelha o Evangelho de Cristo Jesus. Como é difícil, Senhor, espelhar o Evangelho, principalmente hoje, quando nós somos bombardeados com toda sorte de questionamentos, com toda sorte de ceticismo com relação aos valores supremos. Quantos e quantos de nós somos tentados a abrir mão do conceito de família, do conceito de casamento, tudo porque queremos o aplauso, tudo porque queremos ser aceitos na sociedade. Nos ajude, Senhor, a vivermos de modo digno do Evangelho, como cidadãos, como gente que vive na esfera pública, comprometida com o Teu Evangelho, comprometida em Te agradar mais do que agradar a si mesmo. Talvez existam aqui, Senhor, pessoas que têm lutado contra as doutrinas da graça, têm lutado contra o conceito bíblico de santidade, o conceito bíblico de Evangelho. Mas eu quero lhe pedir, Senhor, que estes irmãos e estas irmãs possam encontrar nessa luta a verdadeira vitória que sempre se encontra quando o Senhor vence, quando o Senhor nos supera, quando Tua graça nos alcança e nos faz enxergar aquilo que sozinho não conseguiríamos enxergar. Que a gente consiga enxergar algo mais valioso do que os nossos planos e os nossos interesses pessoais. Que a gente possa olhar mais uma vez para Jesus. E ao olhar para Jesus, o nosso olhar não seja mais um olhar trivial. Nosso coração possa acelerar novamente. Que o nosso corpo possa dar sinais de reverência diante do Teu Evangelho quando estamos diante dele, que a gente possa perceber que ninguém é capaz de viver de um modo digno sem ter um valor supremo a temer, a se humilhar, a se curvar, a se entregar. Que o Senhor possa nos fazer pensar nessa noite que nós não fomos feitos para ser senhores, que nós fomos feitos sempre para ser escravos, e que a grande pergunta das nossas vidas não é quem nós somos, mas quem é o nosso Senhor. E todas as vezes que a nossa resposta for: o Senhor é o nosso Senhor, ali também estaremos dizendo, ainda que silenciosamente, quem nós somos. Que o Senhor nos visite com a tua graça poderosa, tratando o nosso caráter, tratando as nossas emoções, tratando nosso individualismo, nosso egocentrismo, tratando em nós aquelas influências de uma sociedade que não tem mais valores últimos, mas que ainda permanece em nossos corações como resquícios que precisam ser identificados e colocados aos teus pés. Nos ajude, Senhor, na tarefa de sermos forjados e moldados à imagem de Cristo Jesus. Em teu nome. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.